Aprendendo com o câncer. Informação e prevenção para uma vida mais saudável. Com a doutora Samira Cota.
Os testes genéticos recreativos vêm se popularizando nos últimos anos, oferecendo informações sobre ancestralidade, características físicas e até possíveis predisposições a determinadas doenças. No entanto, quando o assunto é saúde, especialmente o câncer, é importante entender os limites dessas análises e a diferença entre testes voltados ao entretenimento e exames genéticos realizados com finalidade médica. Bom dia, doutora Samira.
Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, ouvintes.
Doutora Samira, o que são os chamados testes genéticos recreativos? Qual a diferença entre esses testes e aqueles utilizados na prática médica e oncológica?
Então, esse é um assunto muito interessante, porque a gente vê a cada dia mais testes sendo oferecidos às pessoas sem nenhum direcionamento, de uma forma literalmente recreativa, né? Você está passando o feed no Instagram e aparece lá uma propaganda de um teste e aí te apresenta, na verdade, todas as informações que esse teste pode te dar, né? Falar de ancestralidade, falar da parte de nutrição, falar de medicamento, se você tolera, se você não tolera, falar de câncer, de Alzheimer, de outras doenças graves, de obesidade, enfim. Quando um teste ele é oferecido com diversas potenciais informações, você imagina, provavelmente vão ser testados genes de uma maneira muito limitada, né? Então, assim, quando oferece um combo desses testes e inclui câncer no meio, os oncologistas e os oncogeneticistas ficam extremamente preocupados, porque fica, né, para a pessoa que é leiga, fica parecendo assim, não, eu vou testar, se ele vier negativo, não tenho risco de ter câncer. Né? Ainda mais que quando a pessoa faz o teste, ela faz de uma forma leiga, sem nenhum tipo de orientação, ela costuma pegar aquele resultado, já interpretar ele sozinha e aí já tira suas conclusões. Né? A gente vê assim, que os oncogeneticistas, quando pegam esses testes e o paciente nos traz, a gente não consegue, na maioria dos testes, nem explicar para ele qual tipo de gene, em qual posição que foi testado, porque às vezes nem essa informação tem no teste. Tem alguns testes que eles simplesmente falam, o risco de câncer de mama é baixo ou é alto, e nem especifica a localização da variante, porque o gene, ele tem como se fosse um endereço, sabe, Cláudia? Ele fica assim, por exemplo, igual nós estamos aqui, Rua Moacir de Matos, casa número 140, né? Então, assim, a variante é o endereço certinho naquela rua, por exemplo, daquele gene. E esses testes não costumam nem mostrar o endereço. Então, a gente tem dificuldade de saber qual variante que foi testada. Então, é até difícil explicar para o paciente por que, que o teste dele deu negativo ou deu positivo. Então, são testes que eu considero muito complicados de serem oferecidos. Até é uma crítica que eu acho que deveria haver uma vigilância quanto ao fornecimento desse teste, porque o maior risco desse teste é o paciente, às vezes, receber, não conseguir interpretar direito e tirar conclusões sobre ele. Então, quando a gente quer fazer uma avaliação, por exemplo, específica de nutrição, o ideal era que um profissional indicasse um teste todo voltado para a nutrição para avaliar tudo que aquele paciente precisa. Ou, se eu estou com dificuldade de acertar com um antidepressivo, que o psiquiatra forneça um teste de farmacogenética específico voltado para os genes que ele considera que aquele paciente precisa estudar. Se a gente vai num neurologista, tem muitos casos de Alzheimer na minha família, o ideal seria que o neurologista pedisse o teste direcionado para aquela pessoa e, no caso do câncer, talvez mais delicado ainda dos cenários.
Doutora Samira, quais são os principais riscos de interpretar esses resultados sem um acompanhamento médico ou aconselhamento genético especializado?
O principal risco que eu coloco seria a tranquilidade falsa, tá? Isso para mim é a pior questão, porque se o teste vem mostrando, não, é um baixo risco, por exemplo, aquela pessoa, às vezes, ela se tranquiliza no sentido de não fazer exames periódicos, ela se tranquiliza no sentido de não buscar ajuda para um potencial risco que ela tem. Às vezes tem uma história familiar muito significativa, faz um teste desse e o teste fala que o risco é baixo, baseado em uma testagem extremamente limitada. E isso vai, essa falsa sensação de segurança, ela prejudica muito o paciente. Eu penso que esse ponto, ele é o pior deles. Porque se o teste vem com alto risco, a pessoa pelo menos busca ajuda e às vezes vem num alto risco e depois a gente, na hora que for estudar, é muito às vezes, mais delicado do que simplesmente falar que é um alto risco. Às vezes, é até um gene de moderada penetrância que a gente fala, que um risco é médio. Então, mais do que alarmar a pessoa, a minha maior preocupação é deixar uma falsa tranquilidade e a pessoa achar que não precisa se cuidar por causa disso.
Obrigada, doutora Samira, pelas informações. E quem desejar mais informações sobre testes genéticos pode se aconselhar com a senhora de que forma?
Eu fico sempre à disposição após o programa no Instagram ou quando abro a caixinha de perguntas ou mesmo no direct, quando as pessoas me enviam, eu respondo. Lembrando que a nossa clínica Ressoe, onde eu atendo, fica localizada aí na rua Antônio Simini, que é em frente ao novo fórum. E para falar com a nossa secretária, 3493-0236.
Você ouviu Aprendendo com Câncer, com a doutora Samira Cota, toda quarta, 11 da manhã, na Cidade FM.